pelo menos cheirei cocaína. Cerveja.
Uau. Pelo menos cheirei cocaína e cerveja.
Melhor que ele começa falando, pô, cheirei a cocaína ruim da porra.
Só a farinha.
Faz duas semanas que o Brunão voltou e eu já tô pensando em mandar ele pra outro lugar.
Você tá dando muito trabalho, cara.
Pô, me perdoa, cara.
O Brunão, ele é um cara que ele não consegue ficar... Ele não quer tu cu, né? Então agora eu já tô bolando aqui o próximo viagem que a gente vai mandar ele longe, gravar uns 3, 4 podcasts sem ele, e aí voltar a gente ver o que a gente faz.
Eu preciso me abrir aqui que eu tô muito chateado, cara.
Não brinca.
Ah, é?
Niki, eu voltei, quebrou tudo. Tudo nada funcionou. Tudo nada funcionou.
Pois é.
É, no tempo, no triste, tempo que o Brunão tava fora, o Brasil entrou de novo na censura.
Foi mal. Não, ele tem esse negócio também, que o Brunão, ele é muito anárquico, né?
Então, é verdade.
A presença dele é anárquica. E as coisas não funcionam, tudo quebra, tudo vai pro cacete. Aí isso é um movimento de revolução, né?
De revolução, cara.
Eu tenho uma ideia boa aqui, que se a gente dá um beijo triplo e colocar na capa da vitrine do cast. A gente marca o Crivella, vamos fazer?
O ouvinte vai saber se isso aconteceu ou não.
É verdade. Não, já aconteceu, mas...
Se você não tá ouvindo esse podcast... Se você não tá ouvindo esse podcast, que já aconteceu.
Quer dizer que não aconteceu, sei lá eu.
Pera aí, eu tô confuso.
Você está ouvindo o Zcast.
Está começando mais um Zcast de bolso no bagulho.
Tá aquela testada boa, né, cara?
Eu tenho amigos que falam que eu adoro o Zcast, exceto quando o Brunão grita no meu ouvido.
Que é o único momento que ele grita.
Que é a única participação ativa do Brunão.
O ouvinte tem que entender que só tem esse grito, cara, não tem outro.
Na verdade, não é nem um grito novo toda vez, é um só, é uma gravação que a gente coloca toda vez.
Ah, tá, pra ele não gastar
a voz.
Não é,
porque você percebe quando eu tô com a voz cagada, igual hoje, por exemplo.
Não dá, cara, não dá.
Não dá.
É edição, é tudo na edição.
É porque estoura tudo, né?
Só tem um grito, ele só deu um grito na história do Zcast.
Estourou o grito naquele. Que é engraçado, tudo bem que não é pra se alongar, mas só um negócio que é engraçado.
Não é pra se alongar, não é pra se alongar.
É só pra se alongando.
Não é porque esse negócio de não falar que a gente era no começo, ele economiza muito tempo.
Economiza demais. Eu percebi uma coisa. A gente tá gravando, pode... Quanto tempo que eu descobri que a gente tá gravando? 7 anos já? Quantos anos que é?
Oito anos.
Meu Deus,
oito anos.
Você tá louco.
Não, é bem sério isso.
Vocês tempo. Começaram a dizer.
E até hoje,
eu tô esse tempo todo, não.
A gente não aprendeu a editar, mexer com o áudio.
A gente não gravar nada.
A gente ainda é confuso, a gente não entende o áudio ainda.
É uns babaca, né, cara?
Eu acho que vai além, cara. Eu acho que tem gente na indústria há 20 anos que não sabe. Por que eu vou me culpar?
É verdade.
Por que se eu vou foda? Aprender se não tem ninguém que sabe?
Exatamente.
Aí a frase do dia aí, a filosofia.
Puta, eu tava aqui
você
no celular pra comprar um
tempo,
negócio desse.
Vai gastar esforço pra aprender um negócio que ninguém sabe.
E falando em filosofia, a gente tava falando aqui sobre Miracle Man, que inclusive a gente tá super atrasado, né, cara?
Peraí, deixa eu perguntar
a filosofia nunca é atrasada.
Quero saber só um negócio rápido. É da DC?
É da DC.
Ah, então não vou ler, não. Tô tranquilo.
Ai, que filha da puta.
Mas o Slow é um pau no cu.
Não, mas ó, eu tenho uma coisa boa pra te falar que talvez te ajude. É da DC, mas o mundo é do Jack Kirby.
Ah,
é verdade. Aí já ajudou?
Aí, a gente não pode desrespeitar essa situação.
Porque a gente sabe que o Jack Kirby, ele trouxe a Marvel pra DC e a DC pra Marvel. O cara é incrível.
Cara, deu um reboot na porra toda, né, meu?
E qual que é a parada, cara? Não tava numa brisa muito errada, ultimamente, de dar uma olhada aí nos vencedores do Eisner, melhores roteiros, e procurar alguns quadrinhos legais pra ler. E aí eu fui em 1988, lá atrás. Primeiro Eisner. E aí eu vi um cara, um glorioso chamado Alan Moore. Falei, porra.
Alan Moore.
Aí é nóis.
Ele veio inaugurando de boa.
Aí eu venci, né? Pô, que sucesso, vou ler. E eu caí em Lost Girls, que talvez algum dia vire um podcast aí, mas eu não sei se vai virar, porque o que tem nesse quadrinho é pedofilia. E aí eu vi essa merda, falei, legal, show. E é pedofilia gráfica, tá? Não é nem considerado graphic novel, é considerado erotic novel.
Hentai.
É hentai. Hentai de criança.
Hentai é pedofilia gráfica.
Exato.
Que isso?
Claramente, cara. Claramente.
Não só hentai, todo anime, toda cultura anime. Mas o ponto não é esse, cara. O ponto que eu li isso e fiquei extremamente chocado. Falei, uau, é até difícil de transformar em conteúdo isso aqui. Deixa eu voltar atrás.
Sem ser
atrás.
Preso, né? Sem
exato.
Assim me pegar.
Aí eu falei, deixa eu voltar atrás. Deixa eu dar uma olhada nos Eisner desse ano. vamos pra atualidade.
Vamos voltar atrás pros dias de hoje. Faz sentido então, pra caralho.
Exato. Aí eu falei, pô, vamos ver. E eu notei uma coisa que me chamou a atenção. 2018 e 2019 tem o mesmo vencedor. Tom King. Um cara que escreveu pela DC. E aí me chamou muita atenção e aí eu vi o título, né? E eu lembrei que o Brunão já tinha lido. Há muito tempo.
Eu tô indicando faz tempo.
Falo Miracle Man porque eu sou um animal, é Mr. Miracle.
É porque em português ele é Senhor Milagre.
Senhor Milagre. Aí eu fico confuso.
Esse gibi, ele é muito... Porque assim, eu comecei a ler o Tom King pelo Visão, que foi da Marvel, que eu até indiquei aqui em um podcast que a gente falou, que é um gibi muito foda, eu adorei. E o Tom King, se não me engano, ele era um cara que trampava na CIA, uma porra assim, inteligência.
Caralho.
Governamental,
ele
cara.
Ele é formado em filosofia e história, e é por isso que ele traz essas maluquice nas histórias dele, né? Tem uma cabeça muito louca. E ele, quando teve... Ele começou estagiando na Marvel. Ele era estagiário do mano que escrevia X-Men. Não me recordo agora o nome dele na época, nos anos 2000. E aí, quando teve o 11 de setembro de 2001, e tá aí um...
Ó. Oh.
Um backstage maluco aqui do podcast.
Backstreet Boys.
Backstreet Boys aqui.
Ele surtou. Ele falou, quase eu, caralho, eu vou enfrentar o terrorismo. E aí ele entrou na CIA. Passou 7 anos caçando terrorista, cara.
Que loucura, aí,
depois ele voltou pros quadrinhos.
E ele voltou com bastante coisa foda, assim. Ele fez, tem um quadrinho dele que... Ah, puta, agora eu esqueci o nome. Alguma coisa de Bagdá, talvez? Talvez seja confundido os quadrinhos.
De Bagdá?
Mas enfim, ele fez um quadrinho sobre essa parada que tinha um pouco de guerra, etc. Que foi muito... A galera elogiou, falou, pô, o cara é pica, não sei o que lá. E ele foi trampar pra Marvel, fez o Visão, que é um jovem clássico dos
quadrinhos. É um jovem clássico, por incrível que pareça.
E agora pra DC ele tá fazendo... Acho que ele terminou a run dele lá nos Estados Unidos do Batman, não me recordo. E ele fez esse Senhor Milagre, que é tipo ele trazendo de volta o Quarto Mundo, né? Que foi o que o Jack mundo. Kirby trouxe. Porque assim, o Jack Kirby ele tava numa brisa de querer fazer uma loucura espacial,
mais cósmica, assim, né? Ele começou isso na Marvel, trouxe pra DC, né? Sim. Na DC não deu tão certo algumas coisas.
É, aqui na Marvel a galera tava querendo tesourar ele, ele tava já meio triste. Ele falou, pô, aí a DC falou, ó, parça, vamos dar espaço pra você fazer sua loucura aí.
Você sempre teve essa política, né? Tipo, vamos trazer os caras com mais
liberdade criativa e tal. E ele fez e
pagando,
a parada dele.
E pagando mais também.
A galera gostou bastante, mesmo assim, tipo, é uma coisa que quem é muito fã de quadrinho gosta, mas não necessariamente é muito conhecido, tá ligado? Agora, né, com o Senhor Milagre, e também foi anunciado que estão querendo fazer alguma coisa assim na DC também, e a Marvel também tá indo pra esse lado pro cinema, então a galera começou a republicar no Brasil, Quarto Mundo do Jack Kirby tá vindo aí, vai ter Senhor Milagre, etc. Não,
hoje em dia, tudo rola.
É, claro.
Ah, né, os quadrinhos voltaram com tudo no mercado, então...
E o cinema faz muita influência,
tem
né?
Muita coisa que é legal, passou batido por conta, né, do nicho da época, e hoje em dia até volta, né, se você for ver, mano, você vai ver filme dos Eternos no cinema.
Então,
você vai abrir pro universo cósmico, tanto da DC quanto da Marvel.
E você bateu bem na tecla. Você bateu na tecla, porque Eternos é o Quarto Mundo. É a
exatamente,
mesma coisa.
É, a mesma
essa vibe, né?
Tanto que saiu esses dias uma notícia falando que o roteiro de Eternos é basicamente o roteiro do Quarto Mundo. Caralho, aí, que porra é essa?
Isso não é chocante.
Pressão na DC, fazendo DC, faz essa porra primeiro,
cara.
DC, senão, cara.
Você tinha tudo na mão, né, cara?
Senão você vai perder esse espaço que a Marvel vai roubar.
E faz sentido,
legal,
né, cara? E quando o Tom King ele voltou pra DC, jogaram na mão dele esse personagem que é meio largado, né? O Mr. Miracle, ele tá em várias histórias, ele participa de muita coisa, mas ele sempre foi B, né? Ele até teve uma run dele, inclusive até passou na mão do Grant Morrison, então a gente tem... Esse personagem, ele passou por mãos muito hábeis, né, cara? Passou por Jack Kirby, Grant Morrison, e agora caiu no Tom King, e ele viu a oportunidade de atacar um pouco o mundo cósmico, né? Na verdade, originalmente, quando ele pegou, ele falou, legal, vou escrever sobre o Quarto Mundo. Mas a influência do artista mudou tudo.
Uma pergunta, essa tiragem é do Rebirth?
É do Rebirth,
né?
Então, é do Rebirth, mas também não é. Ela não é muito bem canônica.
Quando a gente for falar dessa porra, você vai entender. É confuso. Mas a ideia...
Ok.
A ideia é do personagem em si é confuso, né, cara? Porque, tipo, ele é um personagem muito pulp, assim, né?
Ele é, cara.
É porque, assim, a ideia dele, ele é um novo deus. Então, esse conceito que o Jack Kirby trouxe, que, tipo, tem pessoas que são como se fossem novos deuses, né? Que eles são picas.
São os Eternos.
São coisas... tipo os Eternos. É,
fazem
tipo
parte mais do ambiente cósmico e são muito antigos.
Isso, tem um poder muito forte.
Pra nós somos a porra nenhuma perto deles.
Exato, e poder, lógico, não dá nem pra entender.
O poder dele é se libertar das coisas. Ele é como se fosse o... Quando é aquele mago?
O Houdini,
exatamente.
Ele sai das traps.
Isso, essa que é a parada dele. Ele sai das traps. Você põe uma trap nele, ele saiu. Você não sabe como, ninguém sabe.
É um super assim, poder bem bobo.
O poder dele é sair das traps.
Sai das traps, é isso.
Ele também tem acesso a uns discos metálicos lá, mas foda-se, é isso.
Ah, uau!
É meio
até aí, né? Tem muito cara que tem. É legal ter disco metálico.
Não, claro. Tá isso, eu não tô falando mal do disco. Aí, eu tô falando que é um poder engraçado, né?
Porque você é um novo deus, cara. Você fala assim, o cara é um deus. É um deus.
Você solta laser? Não, ele escapa.
Ele escapa.
Bem pra caralho.
Só que aí que vem a parte. Eu não sei se genial. Porque tem gente que não gosta do Tom King, mas eu acho que ele é muito foda nesse sentido de conseguir trazer a filosofia dentro da história que ele tá contando.
Sem dúvida.
Então ele pegou essa ideia do escapismo e falou: tá, ele vai escapar do quê? É bobo. Você vai colocar que aventura que
você
vai escapar do quê?
Ser inventivo agora.
E aí, ele pegou muito nos dias atuais que a ideia é do personagem querer escapar dele mesmo, né?
Da realidade.
É tipo, exatamente, a depressão. Então, ele é um personagem que tá deprimido na Terra, ele é um escapista, então ele é famoso. Não, ele não é famoso igual o Batman, porque ele salva o mundo. Ele é famoso porque ele escapa,
ele
então ele vai encher
a galera.
Ele entretém a galera, é isso.
E ele é um novo deus, isso é muito confuso.
Ele é um deus, cara, é um deus.
A parada toda que ele coloca ele é isso. Do que ele não consegue escapar? Eu tenho esse personagem que... Imagina que a gente vê aqui uma mesa de roteirista. Eu chego e falo assim, eu crio um personagem.
É, foda.
O poder dele é escapar.
E ele é um deus.
Você
é muito importante deixar esse ponto claro.
Então, eu queria...
Como que a gente vai bolar uma história de um escapista? A gente vai ficar numa... aventura em que ele tem que escapar. Do que ele vai escapar? E o cara fala, ele quer escapar da realidade dele. Ele é um cara deprimido. Você fala, uau.
É, mano.
É muito foda. Como que você vai construir isso? E é genial, cara. Muito bom. His lungs fill with water and he gasps his final desperate breath. Whatever the case, it'll take
a miracle. Foi isso que me chamou a atenção, né, cara? Porque eu vi, eu lembrava que o Brunão já tinha falado muito bem desse quadrinho, mas eu decidi pegar pra ler. E o primeiro quadro, do primeiro quadrinho dele, é o Mr. Miracle com os pulsos cortados, né? Sangrando pra morrer. Ele acabou de cometer suicídio.
O quadrinho começa com ele, tipo, desistindo foda.
É a primeira cena. Então choca muito, né, cara? E foi nessa hora que eu falei, opa, peraí, essa história é interessante.
Essa história tem alguma coisa além.
Vamos levar a sério, né? Então, e como eu comentei, foi muito da influência do artista, porque o Tom King, como o Brunão já comentou, tinha trabalhado no O Visão. Né? E o Visão, ele também pega um personagem que poderia ser astral, né? Um cara que, pô, ele tem superpoderes fodas e traz ele pra realidade muito, né? Então, quando ele teve a oportunidade de fazer isso com o Miracle Man, ele falou, pô, então é isso, eu vou ignorar o quarto mundo. Eu vou escrever uma história na Terra. E eu acho que isso que deixa tão diferente, né? É um deus, cara.
Ele tá tendo problemas humanos. Engraçado, porque ele coloca o quarto mundo, né? Tem, tipo, uma guerra gigante acontecendo no rolê, mas é bem backstory, assim, e até confuso, porque você fica pensando, tá bom, o cara tá lutando uma guerra que vai salvar, tipo,
a
universo.
Vida,
a
vida,
é, a realidade da...
ele vai salvar, tipo, é simplesmente ele tá numa guerra que a gente não tem noção nenhuma aqui na Terra, mas ele tá numa guerra que, tipo, pode acabar com a realidade como a gente conhece. E ao mesmo tempo, ele tem que voltar pra casa pra ter a relação com a família dele, como que ele e a esposa dele vão lidar com a depressão dele mesmo.
Com tentativa de suicídio, né?
Então, ele
é muito complexo,
meio que se humanizou, né?
Sim, pra caramba.
Processo.
Então.
Ele é um deus lá, tô tentando essa parada dele, mas ele criou família, ele criou um...
Essa é a beleza.
Questionamentos que deuses não têm, né?
Essa é a brincadeira que ele encontrou, né, dentro desse nicho. Ele falou, pô, esse personagem, ele não quer ser um deus, né? Então, é por isso que é legal. E até eu vi uma entrevista com o Tom King, cara, e eu vi uma coisa muito engraçada que o cara escreve pra caralho, né? Quando eu vi que ele tá escrevendo um monte de coisa pra DC, Aquaman, Batman, falei, esse cara não deve escrever porra nenhuma, porque quando você escreve muito, você não costuma ser bom, né?
Sim.
E aí eu fui ver o trabalho do cara e o cara é bom mesmo, né? E eu vi uma galera perguntando, falando, amigão, como é que é? A fórmula agora é escrever personagem triste? Porque ele mesmo fala, eu escrevo super-heróis tristes. E ele comentou uma coisa que, pra gente aqui no ZCast, parece meio surreal, né? Porque a gente comenta muito sobre, por exemplo, doença da mente. A gente fala muito sobre personagens deprimidos, runs de personagens que não são assim, ou o autor, ou o roteirista, ele muda o personagem. E pra gente é um assunto normal. Mas o Tom King, ele comentou, no mercado, isso não é normal. Ainda o padrão são super-heróis perfeitos, que salvam o dia. Então não o formato. Ele tá escrevendo o que ele acha que é bom de discutir.
Sim.
Porque, pô, o que o Bruno falou, a fuga da realidade com um personagem que foge é genial.
É genial, é.
Na minha opinião, isso é genial.
Se você pegar o Visão, por exemplo, parece até que não foi explorado o personagem. E o que você vai explorar dele? Ah, ele é super forte, ele não tem sentimento. Caralho!
É, então, tipo...
Mas ele tá na humanidade. Qual que é o problema que você vai trazer com ele? Ah, ele quer ser humano.
Existe uma discussão muito mais rica, né?
Exato. Tem uma discussão ali que, tipo, aliás, parece que as pessoas não entram porque é muito sério, sei
vai
lá.
Vai ser bem utilizado agora na série, né?
Veremos. Não faço ideia do que esperar dessa série.
Eu falei pra vocês que eu vi uma teoria na internet que pra mim tá aquela teoria total, cara.
Que vai ser o quadrinho da Wanda?
É, que vai ser, tipo, ela criando uma realidade maluca porque ele morreu.
Vai ser.
Já morreu e aí ela tá imaginando tudo.
Exato.
Né? Vai ser.
O que é mais ou menos essa ideia que o Tom King
puxa. Sim, também,
né? É você pegar o poder do herói, a situação do herói e dar uma contornada nele.
Sim.
Exato.
Vou dar um exemplo só. Eu tava, tipo, esses tempos atrás, alguns tempos atrás, eu falei assim, eu quero começar a ler alguma mensal. Começar a comprar a mensal pra ler.
Alguma coragem,
que eu quero.
É um ato de coragem.
É, porque você tem que garimpar legal, né? Hoje em dia sai tanta coisa.
Duas coisas que eu tinha ouvido muito bem é a Thor, que é do Jason Aaron, que é um cara muito bom, e eu comecei a acompanhar e, porra, adorei, a história é muito foda.
Falam muito bem, vai pros cinemas agora,
Vai pros cinemas também. Ar. Tom King tá fazendo o Batman. Falei, pô, vou pegar Batman pra ler.
Do nada. Por que não, né? Vambora.
E começando a ler o Batman, eu acho que no primeiro quadrinho tem uma cena que eu falei, tá, isso aqui é diferente. Porque tem uma cena lá complexa em que ele apresenta personagens que têm super força, como se fossem super-homens. Só que, tipo assim, pra eles, o herói é o Batman. É o cara que da cidade deles e tal, então é assim, ó, o Batman é o cara que a gente tem que seguir, é o cara que é o pica. E tem uma situação lá que ele vai ter que salvar um avião que tá caindo, que é uma coisa clássica do super-homem fazer.
Claro, sim.
Ele salva aviões.
O super-homem tá caindo, faz fácil.
Isso aí é uma coisa, quando a gente pensa no super-homem, a gente já pensa naquela cena.
Inclusive, dele carregando o avião, sim.
The Boys brinca com isso também, que a gente já comentou num podcast. E aí, o Batman tá lá em cima da parada e coloca umas tecnologias e fala, beleza, vou conseguir salvar, mas pra isso eu vou morrer, porque eu sou só um ser humano.
Porque eu sou o Batman.
Não vou aguentar.
Exato, tipo, eu não consigo levantar. É assim, ó, consigo controlar, mas eu vou morrer. E é engraçado porque tem uma cena que você fala, ah, beleza, isso pode ser só uma coisa de quadrinho e ok. Só que tem uma cena que eu falei, pô, isso tem uma coisa a mais, que é ele ligando pro... Ele ligando pro Alfred e falando assim, Alfred, vou morrer.
Morri.
Controlei a situação, vou morrer. Será que eu fiz o suficiente?
Olha que foda,
porque cara. Porque eu vou morrer agora, né?
É,
eu
tipo sou o assim,
Batman e tem muita coisa pra fazer.
Será, né, que isso foi... Será que eu consegui? E ele chora. Olha, e genial, o Alfred, cara, fala, mano, relaxa, você fez o que tinha que ser feito. Eu falei, caralho, pesado, então... você pra pensar, o Batman é só um ser humano.
Não, ele é um cara que vive com esse tormento.
Ele fala assim, ó, não tem
eu
ninguém
não
da Liga da Justiça aqui, porque a gente tá, sei lá, batalhando em Marte, se
é,
foda.
E eu não consigo.
E agora tem um avião. É só um avião, não é nada de... Você pra pensar o Batman, é nada demais. Exato. Só que ele fala, porra, eu sozinho...
Pra mim é bastante,
cara. É, mano, é um avião pra um ser humano, cara.
É isso. E ele, tipo, chorar, e assim, você vê, tipo, um cara super poderoso e fala assim, porra, o Batman é o cara que eu tenho que seguir, entendeu?
É, então.
E ele trazer isso, pra, apesar de ter gente que critica bastante a run dele no Batman, eu adoro, mas essa sensibilidade que ele traz nos personagens, de humanizar, de trazer, assim, não, beleza, eu entendo que é um personagem pulp, é um personagem, é um herói, mas eu quero trazer coisas psicológicas pra dentro dele. Então. Como que ele reage? Que é uma coisa que a gente já falou do Batman, né?
Exato,
Batman é um louco.
Porque isso, cara, tipo, parece que o pessoal esquece muito, né? O que tá passando na cabeça do Batman o tempo todo. Que é, meus pais morreram porque eu não fui o suficiente.
Então
eu
ele é o quê? Ele é um psicopata? Porque se pra pensar, ele é um cara que ele tá batendo em vagabundo na rua.
É.
O que a gente chamaria de psicopata. Ele é um maluco, sim, do caralho.
Ele é um maluco,
cara.
Ele risca o tempo todo,
e
né?
O pessoal esquece disso. E eu acho que o genial do Tom King é olhar pros personagens do jeito mais cru, como ele faz com o Mr. Miracle. E uma coisa que eu gosto muito é que ele nunca esquece da história de verdade, né? Como o Brunão falou, sei lá, a Liga da Justiça tá em Marte, por isso que essa situação acontece com o Batman. E com o Mr. Miracle, a guerra que tá acontecendo, o tempo todo aparece um herói ou um novo deus ou um vilão falando, ah, vamos pra guerra, você, tipo, bem quadrinho, assim, você precisa salvar a humanidade. Ele tá cansado, cara, ele tá deprimido, então ele dá de ombro e fala, tá bom, eu vou, mas... É muito louco isso.
Caralho.
Ele é um deus, ele tá num patamar tão absurdo que quando ele tem que lidar com vida e morte da humanidade, ele é tipo, ai, caralho, tá bom.
Eu só não queria isso, não quero essa responsabilidade pra mim. Eu só queria ser um cara normal. Exato.
É muito surreal.
E é engraçado porque, assim, o GG falou do artista, que ele trouxe uma visão diferente, né, porque esse quadrinho, ele é feito em 9 quadros, todo ele.
Todo ele, sim.
Tem algumas exceções que é justamente pra te dar um choque, né? Quando você tem, por exemplo, a cena do suicídio, é uma página dupla.
Uhum.
Mas a maioria do quadrinho é 9 quadros. E aí o cara brinca. Cara, o Mitch Gerards, eu sigo ele no Instagram, esse cara é foda.
Ele
é muito bom.
Ele é incrível, cara.
A arte dele é incrível e ele consigo ver muito que ele tá muito apaixonado por esse trabalho que ele fez com o Tom King. E ele usa esses 9 quadros. Esses 9 quadros é bem clássico pra quem lê quadrinho. O Watchmen é assim também.
É, sim. E usa muito bem.
Ele vem de um conceito bem antigo, que é quando a gente coloca numa página 9 quadros, a gente consegue aproveitar mais cenas por quadro.
Uhum.
É claro que no Myth Journeys ele brinca com isso. Então, por exemplo, apesar de ser dividido em 9 quadros, você tem uma página como se fosse uma página inteira, por exemplo.
Dividido,
só que tá dividido em 9 quadros. É. Só que é só uma coisa acontecendo. Então,
mas
tipo
ele
assim,
brinca muito com a sua cabeça. É muito bom. É
exato.
Genial, é genial.
E o que é engraçado, porque ao mesmo tempo isso tem uma representação gráfica que é uma prisão, né? Ele parece que são grades presas. Então o personagem tá preso ali.
E
né?
É o tema principal, né, cara?
Tanto que tem uma cena que eu não sei se você chocou, mas pra mim me chocou demais, né? Porque esse negócio de depressão e tal, tem uma cena que ele vai fazer sexo com a grande Barda, que é muito bom esse personagem também.
É demais.
Que ele tá, tipo, amarrado na cama, tipo Jesus, assim.
Uhum.
Tá pelado e tem, tipo, um blur, não, né? É tipo como se a máscara dele no pinto, assim. E ele tá preso, só que ele não tá feliz. Ele vai transar, teoricamente seria uma coisa
prazerosa,
prazerosa, gostosa, mas ele tá com uma expressão extremamente triste.
A vida tá uma bosta.
E, tipo, não é um sexo, não é aquele, vou fazer um sexo aqui de boa, tô triste, vou transar. Não, é um sexo diferente, ele tá amarrado, caralho. E ainda assim, essa cena é como se ele estivesse preso e ele é como se ele tivesse. Agora coloca a responsabilidade dele de ser o próximo Cristo, né?
Porque é o próximo salvador da humanidade.
No quarto mundo você tem isso. Darkseid é como se fosse o Lúcifer, né? E você tem lá o pai dele, o pai celestial, sei lá que
porra. Que é tipo Deus.
Que é tipo Deus. Então é o bem e o mal. E tem essa luta pra sempre no universo. Ele é o filho desse cara, então ele é Jesus,
ele é Jesus,
forma.
Mano.
E você. Sabe, ele coloca tudo isso.
É
e
genial,
às vezes ele não coloca
é
isso falando. Né, ele coloca os elementos
visuais, né?
Visuais.
Então, muito dessa história é contada visualmente. E é por isso que eu acho que ele é ainda melhor.
Sim.
Mas o roteiro é perfeito. Eu entendo por que ele ganhou o Eisner, assim. Eu tava lendo, e é claro que a gente não vai dar spoiler, eu imagino que muitos dos nossos ouvintes não leram esse quadrinho, por isso que a gente tá deixando bem críptico.
É um quadrinho novo, sim, né, cara?
É algo.
Inclusive, eu vou deixar aí o link da Amazon pra... Se você comprando por esse link que a gente vai deixar aí no post, vai pôr no Facebook também, a gente ganha alguma coisa. Não vai ter, tipo, um preço a mais pra vocês, mas é como o link é nosso, então a gente pode ganhar alguma coisinha da compra que você fizer.
E é bom.
Isso ajuda a gente de alguma forma indireta. Então,
exato,
é uma boa. E vou tentar deixar
e é um ótimo quadrinho
o do Quarto você, Mundo, porra, tudo que eu ver que tiver na Amazon lá, eu vou
então,
deixar pra vocês lerem.
Eu não quero dar spoiler, assim, mas teve uma cena que me pegou muito forte, que é quando ele é encarado, logo na metade da história, ele é encarado sobre as decisões que ele tá tomando, desde a tentativa de suicídio, e sobre por que ele tá tomando essas decisões, né? E fala fala muito sobre o que ele tem sentido e fala muito sobre o ódio que ele tem, sobre quem ele é. Ele se odeia, ele odeia a situação que ele tá, e em função disso ele tá tomando todas as decisões do quadrinho, que eu super recomendo que vocês leiam. E, cara, essa cena me pegou muito forte, assim. São 9 quadros, são duas páginas de 9 quadros, só com a cara dele. E ele é obrigado a aceitar a realidade dele, entender o que ele tá fazendo e aceitar que ele só sente ódio, que ele é puro ódio. E, maluco, eu comecei a chorar horrores no busão, porque eu me encarei muito. Pra mim foi um espelho, foda. E eu fiquei muito, muito mal, assim, tipo, muito mal. E aí eu mandei uma mensagem pros meninos, né? Mandei pro Slow, pro Brunão, falando, não consigo ler essa porra por enquanto, vou dar uma paradinha, porque tá foda. Mas eu não contei pra eles que eu tava chorando no busão. E aí o Brunão falou pra mim, porra, cara, quando eu li, eu chorei no busão. E eu fiquei, uau!
Uma coisa que esse quadrinho traz muito forte é assim, se você parar pra pensar em toda essa parte mais fantasia, você tem ali um personagem em depressão que ele não sabe muito bem o que fazer. O Tom King, ele é muito sensível no sentido de como a grande Barda trata com ele. Essa ideia, tipo, tá, a gente tá tendo uma família, eu sei o que está passando, mas o que, que eu vou fazer? Qual que é o peso que vai pra ela? Tanto que tem uma parte, não sei se é já no... É porque aqui no Brasil saiu em 2 volumes, né? Não sei se é no segundo quadrinho, no segundo volume, em que ela meio que tromba ele e fala, parceiro,
eu preciso que
a gente tá fazendo aqui uma família, se não se matar, não é bem assim, você não pode me deixar aqui.
Deve então, ser no segundo, deve ser no segundo.
Ele discute isso e, assim, é uma parada sensível e muito interessante de ver isso.
É genial. Cara.
Quebrando com... Porque, assim, essa parte toda é fantástica, de certa forma, ela acaba trazendo uma quebra, mas só que é uma quebra interessante que parece que é uma coisa simbólica, né?
Uhum,
da forma que ele tá fazendo. Então, tipo, tem uma violência maluca e tal, mas só que, no meio dessa bagunça toda de guerra, tem uma discussão, um cara que ele encontra que tem uma discussão que você fala, opa, peraí, tá construindo o personagem dele.
Exato, isso é genial, porque é triste, né? Na verdade, é uma run fechada. Eu provavelmente nunca mais vou ver o Mr. Miracle, e é horrível. Porque eu amei a construção dele. E eu gostei muito porque o Tom King, ele tem a ideia de mostrar como que funciona a depressão dentro de uma relação que não é abusiva, que não é horrível.
Sim,
que
é uma, relação, é uma relação incrível.
É uma relação que tem tudo pra pessoa ficar estável.
Exato,
bem.
É uma boa relação.
Porque, assim, só pra deixar claro o negócio, acho que não é spoiler isso, mas, assim, a grande Barda e ele sofrem muito porque eles são seres do lado bom, né, celestial, sei lá, de alguma forma assim, só que eles foram trocados pra viver em Apocalipse, lá, sei lá como a gente fala essa porra.
Apocalipse.
Pra aquela velha horrorosa,
que tem uma velha vovó bizarra, que ela, tipo, entre aspas, ama. Só que ela é, tipo assim, é como se fossem pais abusivos, né?
Isso,
então eles tiveram uma infância de merda, tanto que tem uma cena de um espelho, não sei se você já viu essa cena, que eles se veem, tipo, todos fudidos e tal. Que é aquela parada, tipo assim, eles têm uma infância muito forte, muito pesada pra eles, tá ligado?
Nada mais do que um filósofo, né, cara, pra escrever isso.
Exato. Não, então, e veja bem, essa parte da infância nem é o Tolkien que inventou. Isso aí veio do...
Isso já veio, mas veio ele só puxando isso.
Exatamente,
explorar,
o Tom King explora isso, né? Então ele coloca... Ele fala, beleza, tem isso na história. É até engraçado porque o Senhor Milagre, de certa forma, ele trata como se fosse um personagem de quadrinho. Então, às vezes parece meio bobo. Fala assim, pô, vocês foram torturados? Ele fala, poxa vida, fomos mesmo.
Fomos, mas tá tudo bem.
Exato, tipo assim, só que quando você... Ele usa essa parada pra falar da depressão de verdade, porque as pessoas não falam dos traumas, né?
Elas
tratam como uma coisa normal.
Tem uma brincadeira genial com isso, que eles, quando eles se olham no espelho, eles veem como eles estão machucados, né? Que eles são só o resto do que um dia foi uma pessoa.
Sim, tipo, escalpelados.
E aí ele brinca com isso, porque no final do quadrinho ele tá usando esse espelho pra escovar os dentes.
Tipo, exatamente.
Ele chegou num ponto tão baixo da vida dele. Então,
ele tá se vendo na forma.
Ele
mais...
se aceitou, né?
Isso, mas que é engraçado. Tipo assim, ele não tá usando. É como se fosse uma forma de aceitação. Tipo assim, mano, eu esconder isso não adianta.
É pior, né?
Então eu olhando isso todo dia de manhã falando, parça.
Você quer um termo melhor?
Esse sou eu de verdade, né?
E aí você
quer um termo melhor?
Né?
Uhum. Esconder isso é só mais um escape.
Exatamente.
E ele para de escapar, que é o superpoder dele. Exatamente. Pega essa. Puta, olhou. É genial. Esse quadrinho é muito bom. Esse quadrinho é muito bom.
E assim, além de tudo isso, como a gente não vai entrar em spoiler, a gente não vai ter uma discussão que seria gigantesca.
Que
mas
eu ia começar a chorar aqui no cast.
Tem toda uma discussão do final do quadrinho. O final do quadrinho, eu não tava esperando, porque pra mim eu já tava comprado. O final por isso eu falei assim, beleza.
Já valeu a pena.
Esse final que o GG falou...
É difícil terminar.
Exato. Esse final que o GG falou, pra mim tava ótimo. Eu falei assim, parceiro, beleza. Você já me apresentou muita coisa, já pensava, já chorei no busão.
Pô, foda-se.
Agora ele ainda coloca, tipo, um plot twist, aquela maneira meio de história mesmo. De você falar, peraí, esse final ele tá onde? Será que ele tá numa outra realidade?
É, então, aí que entra naquilo que você perguntou, se é Rebirth ou não.
Uhum.
Ele tá fora, cara. Ele é outra coisa.
O Rebirth, ele se deu esse direito quando, no começo, né, do Rebirth, começou aquela parada de Dr. Manhattan tá mexendo na porta.
Alterar a realidade.
É, só que não é isso.
Mas é,
fora além disso.
A metalinguagem foi colocada na...
Ah, sim.
Na, só que ele... No Nova Saga.
O Tom King tomou a decisão de não usar isso.
É. O Tom King falou, não, mas já que
assim, ó, eu vou fazer um bagulho...
Lá, do outro de cá,
vou fazer um bagulho tão... fechado, eu quero fazer uma run, eu quero contar uma história fechada.
É, então, por isso que ela não encaixa em lugar nenhum. Ela é perfeita como ela é.
E você, assim, você pode usar isso depois? Você pode. Tem a abertura pra isso. Ele tem uma cena, nem spoiler, mas tem, não vou falar como se chega a isso, mas tem uma cena que mostra os personagens do Rebirth. Tipo assim, ó, essa realidade existe, mas talvez você não esteja nela.
É, mas interessa. Talvez não, foda-se.
Exato. Então tem essa... Então, tipo assim, isso existe, mas talvez sejam coisas separadas. E essa discussão também, eu tava pensando ontem, quando a gente decidiu, ó, vamos gravar o cast e tal, tava fazendo a pauta e pesquisando e relendo algumas coisas. É uma discussão muito foda também dessa ideia de... Porque assim, você tá, tipo, vivendo uma situação de merda, uma depressão, sei lá, você tá tendo uma situação ruim na sua vida. Então você muda de emprego, muda de, sei lá, o seu...
Você faz mudanças na sua
vida. Tem uma mudança muito grande e se torna uma nova realidade. É difícil você aceitar aquela realidade e se adaptar a ela.
E o choque,
quando você
né?
se adapta, é um pouco disso que o quadrinho trata também ao longo desse plot twist, desse certo. Quadrinho que tem. É, tipo assim, às vezes você tem que aceitar que essa nova realidade...
É a que é.
É a que você tem agora.
É o que você tem.
Exatamente.
E o quadrinho, ele brinca muito com isso porque ele mostra o que é a cabeça de uma pessoa torturada, porque ele fica o tempo todo com um quadrinho preto escrito Dark Side é.
Isso.
Ele só existe. O Dark Side existe.
Cara, isso é
um problema.
Bom.
Entendeu? O fato dele existir é um problema, porque a vida está em jogo. E isso está sempre pesando na cabeça do Jesus, né? Entre aspas, Jesus, filho de Deus, porque ele que tem que resolver essa merda. Enquanto o Dark Side é, eu preciso fazer alguma coisa.
Exato.
E aí eu acho que tem uma brincadeira muito boa com isso, porque eu acho que no final a parada é você é, entendeu? Tipo, essa realidade que você tá é.
Exatamente.
E isso importa. Independente de se tá no Rebirth, se tá na sua cabeça, é.
Primeiro você. É aquele negócio, você tem que não escapar, aceitar a sua realidade. Exato. Né?
E isso
a minha
é
realidade
foda.
É.
Nossa, muito bom, cara. Muito bom, muito bom.
É muito incrível, cara. Pra mim, esse foi um dos quadrinhos mais incríveis que eu li, assim.
Sim.
Falando de super-heróis e tal, pra mim foi um dos melhores que eu li na minha vida, cara.
Sem dúvida nenhuma. Eu também. Mano, depois vale que eu li, eu falei, eu sei que a gente tá atrasado, o Eisner foi em julho, mas foda-se, vamos gravar, porque é incrível.
Interessante a gente comentar disso, porque o Tom King, cara, é um nome que você tem que prestar atenção.
Opa!
O ouvinte tem que entender que o Tom King é o...
Antes dele cometer suicídio?
É, né? Ele é o atual quadrinista, assim, que tá em maior ascensão. Né?
Ele tipo, e Jeff Lemire, né? São os dois caras que são os novos caras, assim.
É. Tipo, tudo bem que eles já fazem quadrinhos há um tempo, mas eles estão numa fase incrível.
É, é verdade.
Eu tava tentando dar uma olhada, né, no histórico do cara. Tipo, muita gente nos Estados Unidos critica ele, assim como o Frank Miller, que depois do ano de setembro eles ficaram meio doidão.
Assim. Eu não duvido nada.
Né? Tipo, soltou um parafuso ali. Mas, cara, em 2017 ele ganhou um Eisner com uma história do Batman que ele fez com David Finch.
Sim.
Né, que é o cara.
É uma história do cachorro, é muito boa essa história.
Eu ainda não li, mas lerei.
É bem pequenininha, tipo, sei lá, algumas páginas, mas assim, é incrível.
Porque David Finch era o cara que segurava junto com a mulher dele, a Meredith Finch, a Mulher Maravilha e Batman.
Sim.
Né? E aí o Tom King colou nele, eles fizeram a história, bolaram, o David Finch falou...
É um curto, né?
David Finch foi o cara que fez o lobby pra ele catar o Batman, tá ligado? Falou, pô, mas você pode...
Você
tá em boas mãos,
na sua mão vai.
Não, isso é uma outra coisa interessante de se falar. Eu acho que eu já comentei, não lembro se eu comentei quando eu falei do Visão, é que o Tom King, ele conhece muito personagens.
Ah, sim, então
de, tipo, de história mesmo. Então,
é
por exemplo,
falou, inclusive, sobre o Batman, né? Ele entende o que criou o personagem.
Exato, e ele, por exemplo, no Visão, ele referencia várias sagas antigonas, você nem lembra mais porra nenhuma. Ele sabe, então ele estuda para referenciar.
Ele é um cara muito estudado. E
né,
aí
cara?
Ele pegou pra fazer uma série do Batman e Mulher Maravilha, também uma minissérie, pra, tipo, já pegando o esquema, né? E aí em 2018 ele ganhou o Eisner com The Vision pela Marvel. E aí, agora em 2019, na Comic Con que teve esse ano, ele ganhou pelo Senhor Milagre. E ele já é o cara que tá cotado pra roteirizar o filme dos Novos Deuses da DC.
Olha aí.
E é um cara que a gente pode afirmar que ele tem gabarito. Ele conhece,
entende,
muito,
né,
desse quarto mundo.
Entre aspas, né, cara? Você escrever quadrinho e você escrever
fazer filme
série,
é outra coisa.
Puta, é foda.
A gente sabe que é, mas é complicado. Mas
engraçado.
Esses Novos Deuses seria o filme que a galera tá esperando aí que a DC faz, que é os Eternos da DC.
Eu acho que o que ele sabe fazer é escrever, cara. Você vê.
Pô, mas falar os Eternos da DC, o cara é muito Marvete, né?
Não, é ridículo, é ridículo.
Os Eternos é copiando, né, pô, os Novos Deuses.
Mas eu tô falando porque o filme do Eternos tá vindo antes.
Infelizmente, o que o povo conhece é Marvel.
E o foda
é
que vai ser isso, que vai sair como cópia ainda.
Vai sair como cópia, porque você assiste o Eternos e você entende, quem nunca leu, né? Vai entender qual é a vibe da ideia.
Triste, né, cara?
Porra,
aí o DC Nauta tem que chorar.
A história
mesmo,
do Darkseid. Não há esperança.
Porra, e o Darkseid, que personagem incrível, cara.
Caralho, no Mr. Miracle, acho que foi a primeira vez que eu parei e falei, uau, Darkseid dá
um cara
pra falar.
Aí, né? Tem um cara.
Isso porque ele não tem fala.
Ele não tem fala praticamente.
Ele
cara.
Não abre a boca. Ele é foda.
Sim, cara, eu terminei de ler o bagulho e falei, caralho, o Darkseid é o melhor vilão.
Exato.
Ele é pesado.
Thanos?
Muito superior ao Thanos. Tá louco.
Muito mais pica.
É isso, a gente super recomenda, vale muito a pena ver. Se você já leu e sabe que a gente tá falando atrasado porque a gente tá, dá uma comida de rabo na gente, a gente merece.
discute com a gente.
Mas porque, se você não leu ainda, por favor, leia e discute com a gente. Manda e-mail no zcast@republicascast.com.br. Vai ser um prazer discutir.
É, rapaz. Nós no facebook.com/zcast. Você pode ver os trailers, os nossos podcasts atualizados, mas também você tem um grupo fechado lá dentro.
Ô, louco, não é possível.
Que é só pra apoiadores do Zcast.
Então quer dizer que ele não é aberto?
Mas eu quero
não
entrar, é, eu quero entrar nele. Como contrário que eu faço? Como que eu faço?
Qual que é a chave?
Você tem que ir no nosso Apoia-se, cara.
Ah, que é o apoia.se/Zcast?
Esse mesmo. Você
simples dessa forma não é possível.
Tô anotando aqui.
Simples e fácil.
É só entrar no site que eu faço.
R$2 você já compartilha. Compartilha é muito bom, né? Você compartilha alegria com a gente. Isso. De você poder apoiar o Zcast.
Não, mas peraí, é só R$2.
Exatamente.
Não, mas pô, eu acho que vocês merecem mais.
Porra,
então pode dar. Eu posso dar mais?
Claro.
Pode. Ah, pô, então ótimo.
Olha, se você quiser dar R$100, por exemplo, aí eu vou ter uma conta aqui que vou te passar. Que não, porque senão fica bagunçado. Aí você vai direto lá, entendeu? Mas fica tranquilo.
Senão vai 16% pro após, mas foder, né?
Aí é foda.
Aí é foda, parceiro.
Não, aí...
Cara, dinheiro tão fácil na vida.
Aí vem direto pra... A gente conversa aí, não tem problema.
Mas é isso, cara. A gente tá quase alcançando aí uma meta nossa. Se você for olhar lá, você vai ver que meta que é.
Ô, louco.
E a gente vai tentar transformar isso em mais conteúdo pra vocês. Então ajuda a gente. É importante. E também o nosso quê?
Ó, peraí, por falar nisso, a gente tem uma promessa que a gente pode fazer agora de fato.
Ah, não.
Tem uma promessa.
Vamos prometer nada.
No último podcast que o senhor Brunão...
Eu fiz o possível pra impedir.
Essa promessa criptografada.
Você fez?
Fiz.
Então eu vou tentar fazer em alguns códigos.
Isso. Não, cara.
Vai rolar.
Não, cara, não.
Aquela criptografia que eu falei vai rolar mesmo?
Vai rolar. Coisas diferenciadas.
Eu repito, eu que sou o cara que bota...
Na nossa plataforma do YouTube.
Não, mas ele deu mais um passo na criptografia.
Jesus. O nosso YouTube /Zcast vale a pena você assinar, porque nunca se sabe o que pode acontecer.
Sabe sim, eu tô falando.
O nosso Instagram.
Que é arroba Zcast,
ele não
Instagram.
Para. Ele
nosso
tá demais.
Instagram tá acompanhando os eventos onde a gente vai.
Eu até parei de seguir. Muita coisa.
Tá muita coisa, cara.
A gente tá dando conta, super legal. Então você vai lá, segue, passa pros seus amigos.
Quem a mais? Gente também tem um feed.
Tem, que é feeds.feedburner.com/zcast. Esse feed, através dele, né? A gente tá lá dentro dessa porra. Você pode ouvir o podcast em vários lugares incríveis. Por exemplo, qualquer aplicativo de podcast que você tem no seu Android, no seu iPhone, qualquer porra.
Você tem a opção de iTunes, tem a opção de Spotify, tem a opção de Deezer.
Cara, Spotify. Se a gente tá no Spotify,
Podcast Addict.
Né? Foda-se. Exatamente. Então você procura por Zcast, se não encontrar em algum desses aplicativos aí que você baixou maluco.
Não, na moral, não tem como não encontrar.
Não tem como.
Eu baixei um aplicativo desse, fui ver, tem dois feeds.
Caralho,
tem
dois?
Tendo dois feeds nossos, que é uma merda.
Nosso feed tá duplicado
por aí. A gente tá muito solto no mundo. Então você
não tem... baixar o Zcast.
Então tá... é bom, então no final das contas é bom.
Tá duas vezes mais fácil.
Então, tá bom. Então vai lá, procura o Zcast e todo domingo você tem um podcast maravilhoso na sua timeline. Por enquanto, porque vai ter mais coisa.
Ah, meu Deus, apoie com tudo que você ama e nos amem.